Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis é uma coletânea de ensaios e reflexões sobre o ato de ler, reunindo textos do autor em torno da experiência literária, da apreciação estética e da formação intelectual. A obra não funciona como um manual de técnicas para aumentar a velocidade ou o volume de leitura, mas como uma investigação sobre por que lemos, como lemos e o que a leitura faz com o leitor. Publicado em português pela Thomas Nelson Brasil, o livro dialoga com temas recorrentes no pensamento de Lewis, como o valor dos livros antigos, a releitura, a sinceridade do gosto, a relação entre leitura e experiência e a defesa da imaginação. Seu propósito é deslocar o foco do consumo de informação para uma relação mais consciente com os livros, tratando a leitura como uma prática que exige atenção, discernimento e maturidade intelectual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura como prática de formação, não como simples acúmulo de informação. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que ler bem importa mais do que ler muito. Lewis não trata a leitura como corrida por produtividade, mas como uma atividade que molda a percepção, o julgamento e a sensibilidade do leitor. Essa perspectiva é importante porque contraria a tentação de medir valor apenas por quantidade de páginas ou número de títulos concluídos. Para ele, a boa leitura envolve receptividade real ao texto, disposição para ser corrigido por ele e capacidade de perceber o que o livro exige do leitor. Isso torna a leitura um exercício intelectual e moral, e não apenas entretenimento. A consequência prática é clara: o leitor é convidado a abandonar a postura de consumidor e assumir a de participante ativo, alguém que se deixa transformar pelo contato com obras significativas. Essa abordagem ajuda a entender por que Lewis insiste menos em métodos de eficiência e mais em hábitos de atenção, reverência e discernimento diante dos livros. Em segundo lugar, a defesa da releitura como sinal de maturidade literária, Lewis valoriza a releitura como um dos melhores testes da qualidade de uma relação com os livros. Em vez de supor que o bom leitor é aquele que passa rapidamente por muitas obras, ele sugere que retornar aos livros favoritos revela profundidade de interesse e maturidade de julgamento. A releitura não é, nesse contexto, repetição mecânica, mas retorno crítico, o leitor reencontra a obra com outra experiência acumulada e percebe nuances antes invisíveis. Isso também enfraquece a ideia de novidade como valor absoluto. Um livro importante não perde força por já ter sido lido. Ao contrário, pode ganhar peso quando é revisitado em diferentes fases da vida. A consequência interpretativa é relevante: a leitura deixa de ser uma sequência linear de consumo e passa a ser uma relação duradoura com um repertório de obras. Lewis usa essa lógica para combater a presunção intelectual de quem acredita que estar atualizado é superior a conhecer profundamente poucos livros realmente bons. Em terceiro lugar, o valor dos livros antigos diante da moda literária, outro tema forte da coletânea é a defesa dos livros antigos, especialmente como contraponto à obsessão por atualidade. Lewis argumenta de modo consistente que obras atravessadas pelo tempo já passaram por uma espécie de teste histórico. Enquanto muitos textos contemporâneos ainda estão sendo avaliados, isso não significa rejeitar tudo o que é novo, mas reconhecer que a permanência de certas obras oferece um critério de seleção mais confiável do que a mera tendência do momento. O ponto é importante porque desloca o centro da autoridade literária em vez de a moda determinar o que merece atenção. A tradição e a durabilidade entram como referências decisivas. Essa posição também ajuda o leitor a desenvolver critério próprio, menos dependente do mercado ou da novidade. Lewis sugere que ler os antigos amplie a compreensão da linguagem, da imaginação e da experiência humana, já que esses livros foram capazes de falar a diferentes épocas sem se esgotarem nelas. O resultado é uma visão mais exigente e menos ansiosa da formação literária. Em quarto lugar, imaginação, contos de fadas e a defesa do valor artístico da literatura, a obra também destaca a importância da imaginação e dos contos de fadas, tema que aparece como parte da defesa mais ampla da literatura enquanto arte. Lewis não trata esse tipo de texto como material menor ou meramente infantil, mas como uma forma legítima de ampliar a percepção do real. A função da narrativa fabulosa, nesse quadro, é despertar interesse pelo desconhecido e abrir o leitor para dimensões da experiência que o discurso utilitário não alcança. Essa defesa é coerente com a visão de Lewis sobre leitura. Os livros valiosos não servem apenas para informar, mas para educar a sensibilidade, criar imagens duradouras e oferecer formas mais ricas de compreender o mundo. A apreciação artística, portanto, não é um luxo separado da leitura séria. Ela é parte constitutiva dela. Ao valorizar a imaginação, Lewis também desafia a leitura puramente instrumental, segundo a qual um texto só importa se transmite dados ou lições explícitas. Em vez disso, ele mostra que a literatura atua pela forma, pelo ritmo, pela sugestão e pela capacidade de transformar a percepção do leitor. Por último, leitura. Experiência pessoal e autoconhecimento intelectual, o livro propõe que o leitor reflita sobre sua própria história de leitura, aproximando a atividade literária de um exame de consciência intelectual. Os exercícios finais e a organização dos temas reforçam essa dimensão reflexiva mais do que absorver conselhos gerais. O leitor é estimulado a observar seus hábitos, preferências e resistências. Lewis sugere que leitura e experiência não se opõem, elas se alimentam mutuamente. A maneira como alguém lê revela algo sobre sua formação, enquanto as experiências vividas alteram a forma de compreender os textos, isso torna a leitura um campo de autoconhecimento, pois os livros favoritos, os autores que causam incômodo e os textos revisitados ajudam a mapear a sensibilidade de cada pessoa. Ao mesmo tempo, Lewis evita transformar esse processo em subjetivismo puro. O foco não está em cultivar gostos arbitrários, mas em aprender a reconhecer o que realmente tem valor. Essa tensão entre experiência pessoal e critério intelectual dá ao livro sua força particular. Ele trata a leitura como prática individual, mas sempre orientada por padrões de qualidade, honestidade e atenção ao texto. Em conclusão, como cultivar uma vida de leitura é indicado para leitores que desejam ir além da leitura funcional e desenvolver uma relação mais profunda com os livros, especialmente estudantes, professores, mediadores de leitura e admiradores de C.S. Lewis. Também é útil para quem sente que lê muito, mas com pouca retenção ou pouco envolvimento real com o que lê. O principal benefício da obra está em deslocar o foco da eficiência para a qualidade da experiência literária. Lewis ensina a valorizar a releitura, tradição, imaginação e discernimento, sem reduzir a leitura à técnica ou desempenho. Entre livros do mesmo campo, este se destaca por não oferecer fórmulas rápidas nem conselhos superficiais de produtividade. Em vez disso, apresenta uma visão mais exigente e mais duradoura da formação do leitor, com base na autoridade intelectual e na sensibilidade crítica do autor. Por isso, a obra funciona tanto como introdução a uma filosofia da leitura, quanto como correção de hábitos apressados, sendo especialmente relevante para quem quer entender por que certos livros continuam a merecer atenção ao longo do tempo. Se você quiser apoiar C.S. Lewis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!